Estudo Prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.
Estava a pensar se conhecia alguma publicação sobre arquitetura paisagista, em Portugal pelo menos, penso que não deve haver.
Não, em Portugal não há.
E há muito pouca disseminação de projetos de arquitetura paisagista.
Por comparação às arquiteturas.
Não, tem as suas, os seus circuitos e as suas especificidades. Eu diria que já houve, isso é verdade também para a arquitetura, já houve muito mais comunicação, quando digo comunicação é comunicação estruturada, sob a forma de revistas ou de publicações regulares, tanto na arquitetura como na arquitetura paisagista, do que há hoje. Hoje há outras formas também, mas que criam uma espécie de coisa genérica, de informação genérica. Na Europa existem várias revistas que são no fundo referentes, são as referências, e que tiveram, algumas delas tiveram o seu período de ouro, não é? Como isso é verdade para a arquitetura também, e que hoje estão bastante mais reduzidas. Nos Estados Unidos também, mas quer dizer, basta ir a um departamento de arquitetura paisagista e percebe-se na sua biblioteca ou na sua centro de documentação, percebe-se exatamente essa espécie de mundo de comunicação, não é? Existem também sites online onde há um bastante conhecido chamado Landzine, que faz sistematicamente uma recolha. Agora, o problema que se põe em relação à arquitetura paisagista também se põe em relação à arquitetura, em relação à arte, às outras artes, é o de, apesar de termos muito mais quantidade de informação disponível, na verdade, essa informação está muito menos filtrada, estruturada, criticada, e na verdade nós temos cada vez mais acesso a muita informação, mas a informação de caráter genérico, a ponto de ser hoje muito difícil um aluno, estou a falar dos alunos de 5º ano, que são alunos que já deviam ter uma certa experiência, é muito difícil ter uma visão crítica sobre a informação que recolhem da própria internet. Eu tive que começar a obrigá-los a definir bem, mas qual é a origem dessa fonte e qual é a veracidade dessa informação e porque é que tu consideras isso? Portanto, há uma certa perda de consistência crítica e de visão crítica sobre a quantidade de informação que está disponível.
Muito pouco. E já agora pergunto-lhe, qual é que é a relação que tem com a investigação?
Eu acho que todos os arquitetos que fazem projeto podem fazer investigação. Não digo que todos o façam, porque muitos, e muitos de nós, em certos momentos, não estamos a investigar coisa nenhuma, estamos a reproduzir, às vezes, modelos, arquétipos, que construímos já e que achamos que é replicável. Há momentos em que deparamos com problemas novos e aí temos que investigar. E essa investigação é uma investigação que se faz nos ateliês, não se faz nas universidades. E isto traz-nos a um problema que é o que é investigação em arquitetura paisagista, o que é investigação. E enquanto estamos no domínio da teoria, da história, isso é fácil de responder o que é investigação. Ou da crítica, é fácil, não é? É mais fácil. Quando se passa a arquitetura em si, como prática, então as coisas começam a ser bastante mais difíceis. Eu tive recentemente a possibilidade de assistir uma conferência lá em Mendrisio de um conjunto de professores que se jubilaram, digamos, como nós dizemos, este ano, portanto, deixaram de ensinar este ano, que é Marianne Buchalter e Sumi, o seu marido, e eles fizeram uma conferência absolutamente notável em que explicaram o que era a investigação que faziam, que tinham feito, nos 12 ou 13 anos tinham estado na academia. O que era a investigação que tinham feito com os alunos em ambiente de aulas, não é? De trabalho escolar, E em que medida é que isso tinha construído um corpo de conhecimento? E em que medida é que isso era relevante, ou tinha sido relevante para a própria escola, não é? Que a escola precisa de se construir, não é? E essa talvez tenha sido para mim uma das conferências mais... Eu já ouvi muitas conferências, já pessoas, enfim, notáveis, excelentes, muitas delas cá em Portugal. Temos tido a oportunidade de ter excelentes conferências em Portugal. Já ouvi muitas conferências e nunca tinha ouvido de uma maneira tão clara a explicação do que é de facto a investigação em arquitetura, que é uma coisa que muita gente diz que não existe. Há determinados académicos que dizem que não existe investigação em arquitetura. Isto é história, em teoria e tal, mas em arquitetura não. E o que eles explicaram foi uma coisa muito interessante. Eles fizeram sistematicamente um exercício com os alunos, que era representar a partir dos mesmos processos de representação, determinada técnica, sei lá, usar isometrias, usar a cor, investigaram sistematicamente uma série de obras, quase todas modernas, tentando explicar a relação entre espaço, estrutura e infraestrutura, portanto a física dos edifícios e os sistemas dos edifícios, e fizeram a partir de um conjunto de diagramas que eram, partiam da representação da estrutura em corte e depois em perspectiva das instalações e do modo como isso surgia. E usavam sempre o mesmo sistema gráfico. O que é facto é que ao fim destes 15 anos, ou 13 anos, penso eu, que eles falaram, eles foram capazes de agrupar um conjunto de edifícios que tinham analisado e obras de excelência na arquitetura moderna, em todo o mundo, e tinham sido capazes de criar uma espécie de tipologia sobre esta relação entre espaço, estrutura, luz e infraestrutura. E eu achei verdadeiramente claro e evidente pela primeira vez a explicação do que é que significa investigar a arquitetura.
Em sua prática diária no ateliê, se há investigação atual que está...
Que é útil.
Sim, que é útil e...
E que venha a mudar de alguma forma os paradigmas e é nesse sentido.
Ah, e acho que isso já foi mais fácil e agora é mais difícil porque, digamos, a divulgação que se faz... Se verdadeiramente quisermos pensar o que é que de relevante se tem feito, eu diria que há uma espécie de desaceleração. Desaceleração porque nós tivemos uma década que fundamentalmente reproduziu cânones. Portanto, na arquitetura do país isso então é muito, muito evidente. Começamos a ver tudo o que foi publicado na última década, ou nas últimas duas décadas, e percebemos que há projetos-chave que em dado momento apontam caminhos muito interessantes. Dou um exemplo muito prático, estamos há pouco a falar de James Corner, mas podemos falar de outros autores. Há uma determinada obra dele em que, pela primeira vez, a própria noção da relação entre a produção de um parque, é um espaço público, uma obra de arquitetura paisagista tipologicamente muito definida, a construção de um parque é feita a partir da tentativa de incorporação de uma série de sistemas de depuração de água, enfim, espaços tecnologicamente fundamentais na vida de uma cidade ou de uma região. E ele propõe, no fundo, a reconfiguração e a integração desses espaços na organização de um parque, de um espaço de um parque. Nós temos, digamos, o produto desse arquétipo aqui em Lisboa, no Parque do Tejo e Trancão, no João Nunes, em colaboração com um colega americano, Hargreaves, em que, de facto, um aterro sanitário e uma central de tratamento de águas fazem parte do desenho da estrutura do parque, e digamos, se tivesse havido uma terceira fase, essa incorporação, essa integração entre infraestrutura e paisagem, e obra de paisagem, ainda teria sido mais consequente, espacialmente, não é? Digamos que é um projeto incompleto. Tal como uma colaboração que o ateliê dele tem com o Manuel Mateus, e um grupo de engenharia transforma uma etar num espaço na paisagem urbana, não é? Não sendo um espaço público, não deixa de ser um espaço fundamental no Val Alcântara, por exemplo, com uma qualidade diferente. Portanto, há de facto arquétipos, há de facto projetos que são exemplares porque lhes foi permitido refletir sobre a realidade e propor algo de novo. um novo modelo, uma nova tipologia de organização do espaço e uma nova expressão. E eu diria que temos vindo progressivamente a ser menos solicitados para a reflexão sobre a realidade e mais para a produção em massa. Mas isso teve a ver com o momento em que, de facto, havia uma enorme acumulação de capital e uma enorme possibilidade de realizarmos obras que repetiram modelos e, portanto, não trouxeram propriamente muito de novo, mas que criaram uma outra qualidade, disseminaram uma determinada realidade. Eu diria que estamos a entrar num novo ciclo, não é? Menos meios, já não produzimos da mesma maneira, os objetivos já não são os mesmos. O tipo de encomenda que eu tenho no meu ateliê não tem absolutamente nada a ver com o que tinha há 10 anos atrás. Eu, neste momento, estou a trabalhar para empresas de agricultura, por exemplo, são nossos clientes, temos 2 ou 3 projetos realizados em espaço agrário, produtivo, não é? Em vinhas, paisagens vitícolas, não é? Reformular essas paisagens, introduzir a função do enoturismo, que é uma função hoje importante na economia desses processos produtivos, melhorar ecologicamente o próprio processo produtivo, resolver problemas de poluição de água, organizar o espaço de trabalho, segmentar visita. Quer dizer, são temas que há 10, 15 anos não existiam. Eu fui treinado na escola a trabalhar em paisagem rural, em ambiente de paisagem rural, com toda a problemática que então existia. Hoje as problemáticas são completamente distintas. E se há setor em que está a existir um enorme investimento, é de facto na paisagem produtiva. E eu diria que é um campo de trabalho incrível, porque a realidade mudou. Mas, ainda para responder a uma parte dessa pergunta, houve de facto, no campo da disciplina da arquitetura paisagista, 2 ou 3 momentos de reflexão nas últimas 2 décadas, e que produziram obras muito interessantes, obras de coletâneas de textos. Uma delas, penso eu, é que tem esse texto do Terra Flux, do James Corner. E eu diria que foi possível, nestas últimas 2 décadas, reconstruir um corpo teórico, não já moderno, mas contemporâneo. E eu acho que há aí 2 ou 3 obras que são fundamentais para expor aquilo que é a arquitetura paisagista contemporânea.
Quais?
Bom, um deles é Recovering Landscape, penso que é onde está esse texto do James Corner. Outro foi uma obra que é uma espécie de compilação de artigos de vários autores, agrupado em quatro capítulos, que é um handbook, uma coletânea de textos, Handbook of Landscape, of Theory of Landscape Architecture, Simon Swalfield. Isto para dizer que há ciclos de um certo progresso, de uma certa construção, e depois há ciclos de uma certa reprodução. Eu acho que nós estamos a chegar a uma espécie de fim de ciclo, não é? E estamos aqui no momento em que nos questionamos qual é a nossa, para que é que servimos.
Mas na arquitetura paisagista também há, eu desconheço completamente, também existem movimentos semelhantes àqueles que se estão a assistir na arquitetura, que é a pequena escala, o informal, o local, a intervenção participada. Isso também é uma tendência na arquitetura paisagista?
De alguma maneira, sim, apesar de os problemas se porem de uma maneira um bocadinho diferente. Quer dizer, uma das coisas que eu tento trabalhar com os alunos é esta noção entre o local e o global, ou entre o local e o regional, porque a escala regional é uma coisa importante para que conseguimos perceber o que é a paisagem. Mas depois há o lugar, não é? A relação entre o lugar e a paisagem. E que são temas que, em arquitetura paisagista, não são separáveis. E que são muito distintivos relativamente à aproximação que nas escolas de arquitetura se faz relativamente ao espaço. E posso falar tanto na Autónoma como em Mendrisio, que são escolas bastante diversas, que têm origens diversas, não têm nada uma a ver com a outra. No entanto, têm excelência, ambas, acho eu. Em ambas as escolas, a abordagem à arquitetura é bastante objetual e muito pouco contextual, apesar do contextualismo ser uma das matrizes identitárias fortíssimas da arquitetura portuguesa das últimas 3-4 décadas, não é? A questão do contexto. Estamos a CISA, não é? A questão do contexto. Para a paisagem, para a arquitetura paisagista, o contexto é a paisagem. A paisagem constitui contexto e contém, portanto, é contentor e é conteúdo, não é? Há um texto muito interessante que eu também dava aos alunos, eu agora desisti um pouco de dar, do Norbert Schulze, em que eu falo exatamente o que é a paisagem, não é? É interessante porque é um arquiteto que faz teoria sobre paisagem também. E eu falo exatamente dessa dupla condição, não é? De contentor e de conteúdo. Portanto, se há aspectos que hoje se discutem muito na arquitetura, alguns deles são fundamentais para a arquitetura paisagista, pelo menos tal como é entendida a partir dos anos 40, 50, não é? Em que se funda uma espécie de modernismo, assumido, com Ian McCart, com o funcionalismo. Portanto, há imensos paralelismos, porque a cultura tem muito de comum, mas depois também tem muito de específico. As raízes da arquitetura paisagista não são exatamente as mesmas, apesar de serem cultivadas muitas vezes nos mesmos lugares, nas mesmas escolas, não é?
E há alguns ateliês mais novos que acompanhem ou que esteja a par, que estão a fazer coisas interessantes?
De alguma maneira, sim, em Portugal. A crise fez uma coisa terrível, que foi destruir o tecido produtivo, não é? Da nossa área criativa, não é? Houve imensos ateliês que ou fecharam, ou ficaram moribundos, e o meu também passou por essa crise total, e portanto também teve que se desconstruir. Primeiro construí-lo, passei 20 anos a construí-lo, depois passei 4 ou 5 a desconstruí-lo, porque não se desconstrói de um momento para o outro, não é? Fechar a porta. E portanto tive que o desconstruir. E o desconstruir significa abandonar pessoas que. Separar-me de pessoas com quem tinha construído uma prática em comum, não é? Pessoas que se juntaram, que passaram, tiveram ali muito tempo a cultivar os mesmos interesses e depois que fomos forçados a separar-nos uns dos outros, não é? E eles geraram outros ateliês. Portanto, tenho imenso prazer em ver que há ateliês que se estão a reconstruir, não é? Que estão a construir de raiz, e que partem de outros ateliês, não é? Portanto, isso significa que há uma espécie de reprodução do sistema produtivo, que são os ateliês, não é? E que a minha geração, de alguma maneira, começou por construir sistematicamente, não é? Abrimos imensos ateliês, imensos espaços de pensamento, de produção, de discussão, e depois tivemos que os desconstruir com a crise, não é? Portanto, alguns deles desapareceram mesmo. Portanto, sim, existe uma regeneração, tal como eu penso que no domínio da arquitetura, porque sempre colaborei e continuo a colaborar com arquitetos de geração acima da minha, mas também colaboro com arquitetos bastante mais novos do que eu. E isso faz-me ter uma visão privilegiada sobre isso, percebo o que se está a passar. E gosto.
Para o futuro, não é? Para terminar, sempre difícil nos dias que correm fazer previsões, seja o que próprio for, mas que tendência, já tens uma série de anos de experiência de várias situações, que tendências é que tu vês a acontecer, neste caso para a arquitetura paisagista, e o que é que podias dizer aos arquitetos que queiram no futuro colaborar com arquitetos paisagistas?
Não, há uma coisa que eu penso que cultivei e tenho cultivado, e eu penso que os meus colegas de geração, da mesma geração, tentaram fazer, foi cultivar esta prática da colaboração. E o que é que significa isso? Significa sermos capazes de, não abdicar dos nossos pontos de vista, mas de nos colocar nos pontos de vista dos outros, para melhor compreendermos aquilo que estamos a tentar discutir em comum. Ou seja, descentrar a nossa prática criativa, descentrar da nossa perspectiva e sermos capazes de sairmos de nós próprios e nos centrarmos sobre o objeto que estamos a trabalhar. E fazê-lo de modo generoso, confiante, que a confiança é uma coisa fundamental na colaboração, e sobretudo sermos capazes de discutir livre e abertamente um determinado problema, um determinado objeto, beneficiando dos pontos de vista dos outros, e sermos capazes de nos pormos na posição dos outros. É isso que eu chamo a prática da colaboração, Há um texto muito interessante de uma entrevista feita ao Herzog, já que Herzog e eu de Marron também, já há bastantes anos, em que eles falam da colaboração que tinham com o Rémy Zog, é um artista plástico que morreu, entretanto, e também daquilo que eles foram, digamos, absorver de um outro artista fundamental para a prática deles, que era o Joseph Beuys. E, portanto, esta questão da colaboração e da disponibilidade para a colaboração é aquilo que eu desejo que todos os arquitetos e arquitetos países emergentes sejam capazes de promover como cultura comum. É serem capazes de, sem desconfiança, sem digamos, outras intenções, serem capazes verdadeiramente e genuinamente, ingenuamente, serem capazes de se abrirem e se disponibilizarem para colaborarem. Isto sem perderem as suas identidades e as suas especificidades, porque é coisa que não devemos nunca abdicar, não é? Essa, no fundo, a minha perspectiva e a minha expectativa. Espero muito sinceramente que esse espírito seja qualquer coisa que não desapareça ou que não se transforme em qualquer coisa de negativo. Porque deu muito trabalho criar esta confiança mútua. É muito fácil perdê-la.
Mas estás otimista?
Bastante, sim. Agora está na altura de sermos otimistas.
Estudo prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.